Glória a Deus. A palavra de hoje está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Aleluia. Pedro, quando chega nesse versículo, é o ponto forte do discurso dele a respeito da conversão dos seus ouvintes, aquele povo pecador que havia inclusive participado do sacrifício de Jesus, tinha levado Jesus à cruz. Então ele declara no discurso: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Glórias a Deus. Arrependei-vos. O apelo dessa palavra é arrependimento. Antes de Jesus veio João Batista, clamando no deserto, anunciando às multidões a importância do arrependimento. E ele batizou com o batismo do arrependimento. E daí veio Jesus para conduzir aquele povo pecador ao arrependimento. E os apóstolos continuaram essa obra missionária de anunciar o arrependimento. Então, o tema central desses dois versículos realmente é arrependimento. O ser humano vive cercado de necessidades, muitas necessidades. Hoje vivemos num país que tem vários conflitos sociais. Nós vivemos constantemente em torno da questão da justiça social. Nós lutamos por justiça social, necessitamos de justiça social, mas a necessidade mais urgente mesmo do povo brasileiro é arrependimento. A humanidade está sendo sufocada por falta de arrependimento. Jesus veio para conduzir os pecadores ao arrependimento. Arrependimento, na palavra grega, metanoia, quer dizer mudança de rumo, conversão. Estamos com um destino, descobrimos que aquele destino é perigoso. Então, fazemos uma metanoia, fazemos uma conversão e buscamos tomar o destino acertado. O arrependimento leva a pessoa a uma radical mudança. O arrependimento é como acontece no trânsito. Nós fazemos uma conversão porque senão podemos invadir uma via, se envolver num acidente. O arrependimento é exatamente esta conversão espiritual. Se continuarmos sem arrependimento, nós nos envolvemos em acidentes graves, acidentes espirituais e muitas vezes até mortais. Então nós precisamos compreender a importância do arrependimento. Nós não podemos confundir arrependimento com remorso. O remorso é uma situação angustiante de culpa, de autocrítica por crimes praticados, por pecados, por coisas que ofendem a Deus. O remorso é destrutivo, como aconteceu com Judas Iscariotes, Mateus 27, 3 a 5. Ele cometeu o crime de entregar ao Mestre Jesus, cheio de remorsos foi e suicidou-se. Mas o arrependimento não. 2 Coríntios 7, 10 diz que o arrependimento é a tristeza segundo Deus. O remorso é a tristeza segundo o mundo. O remorso condena. O arrependimento restaura. Então o arrependimento é uma tristeza profunda por ter ofendido a Deus. É uma tristeza profunda por ter frustrado as expectativas de Deus, porque Ele tem investido grandemente em nós. Então nós precisamos compreender bem a importância do arrependimento e não confundirmos com remorso. Por que arrependimento? Sem arrependimento as pessoas são duras de coração, as pessoas se acham perfeitas, as pessoas se endeusam e tornam-se falsos deuses. Você conhece alguém assim? Por que o arrependimento? O arrependimento é uma ordem. Nós vemos claramente isso no versículo 19. Arrependei-vos. Mateus 4, 17, Jesus disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sabedores de que somos pecadores, então o escape é o arrependimento. Por isso que Jesus, os profetas, depois os apóstolos do Senhor Jesus, saíram gritando a palavra, apelando para o arrependimento. E nós hoje continuamos esta mesma pregação sobre a importância do arrependimento. Arrependei-vos, porque Jesus já está às portas. Ele voltará, mas voltará como justo juiz. Por isso é importante, é urgente o arrependimento dos pecados. O arrependimento é necessário para a conversão a Deus. Como no trânsito você, para mudar de direção, você precisa fazer uma conversão. Para a vida espiritual com Deus, é necessário o arrependimento para que você se converta a Deus. Porque pelo arrependimento, você entende o quanto é necessário Deus na sua vida, o quanto é necessário Jesus na sua vida. Pelo arrependimento, você entende que só tem um jeito, é passar pela purificação no sangue de Jesus para obter o perdão dos pecados. Sem arrependimento, nós ficaremos na contramão do Senhor. E o acidente é certo. E muitas vezes o acidente joga para a perdição eterna, para a condenação eterna, que se chama inferno. Por que o arrependimento? Porque Jesus veio para chamar ao arrependimento. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, Espírito, que não tem forma, tomou a forma humana e habitou entre nós, na pessoa de Jesus, para nos chamar ao arrependimento. Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Mateus 9:13, ele diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quem se acha justo não tem lugar para ele no reino do céu, porque é justo. Agora, quando reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos e precisamos do Senhor Jesus como Salvador, aí o arrependimento é gerado no nosso coração quando pecamos e nós buscamos o perdão. E Deus prontamente cancela os nossos pecados, porque Jesus, inclusive, está à sua direita advogando por nós junto ao Pai. Então nós precisamos ter essa certeza, essa fé plena de que Jesus, ele nos chama ao arrependimento. Atos 17:30 foi anunciado segundo o apelo do Senhor Jesus: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Todos se arrependam aqui em Curitiba, aqui na região metropolitana de Curitiba, em cada casa da família abençoada, todos se arrependam. Todos nós estamos notificados. Glórias a Deus por isso. E Ele não leva em conta os tempos de ignorância. Ele leva em conta o que estamos recebendo da palavra agora. O apóstolo Paulo diz que cada um deve andar naquilo que tem recebido, naquilo que tem aprendido. Glórias a Deus porque a família abençoada já sabe andar bem, tem recebido a palavra. Na vida comunitária, nos seus lares, a busca pessoal de cada um, isso é poderoso para andar nesse estilo de vida com arrependimento de todo e qualquer pecado que possa cometer. Você entendeu por que é urgente arrepender-se de todos os pecados, não de alguns, contra os mandamentos de Deus? É urgente o arrependimento de todos os pecados contra os mandamentos de Deus, porque senão corremos sérios riscos. Não tem pecadinho e pecadão, não tem pecado tolerável, nenhum pecado é tolerável por Deus. Deus considera todo pecado como impureza, como coisa nojenta. Impureza não chega na presença do Senhor, porque Ele é puro e santo. Então nós precisamos ter isso bem entendido para o nosso viver diário e sabermos o porquê do arrependimento, a necessidade, a urgência do arrependimento. Nós não podemos passar um segundo sequer com pecados, sem arrependimento, sem confessá-los, porque o segundo seguinte não pertence mais a nós, pertence ao Senhor. Ele dá a vida, ele tira a vida, como ele bem entende. Por isso, ele, quando alguém está arrependido, também está pronto para perdoar e purificar no sangue do seu filho. Benefícios do arrependimento. Quando a pessoa decide passar por esta mudança total de atitude e de vida, a pessoa passa a sujeitar-se à ação divina, passa a sujeitar-se à obra do Espírito Santo através da palavra de Deus. A pessoa é levada a reconhecer os malefícios do pecado, é levada a sentir tristeza por ofender a Deus. Daí essa pessoa, mediante a tristeza por ter ofendido a Deus, arrepende-se e decide abandonar o pecado e confiar no perdão de Deus. esse perdão de Deus vem através do seu Filho Jesus, aí sim a pessoa está pronta para os benefícios do arrependimento. Quando há este reconhecimento, Deus derrama os benefícios do arrependimento sobre o pecador arrependido. Primeiro benefício é vida abundante para quem se arrepende dos pecados. João 9, versículos 9 e 10. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glórias a Deus. Grande benefício do arrependimento. O livramento do ladrão. Ele nos protege do ladrão, nos guarda de todo perigo, de todo mal, e nos dá vida abundante. Não é uma vida qualquer, não é uma vida miserável. Crente não é chamado para a vida miserável, para ser escravo do diabo. Crente é chamado para ter vida abundante em Jesus Cristo. Mas o ladrão não. O diabo, o nosso adversário mortal, ele só quer causar danos. Ele só quer fazer o mal. Ele quer causar destruição total. Nós precisamos ter essa consciência, porque senão cairemos nas ciladas do maligno. Vida abundante. Você tem que desejar essa vida abundante. Que todas as riquezas pertencem ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E se eu sou filho ou filha, então eu tenho a abundância das riquezas do Senhor na minha vida. Isto é para todos os salvos, todos aqueles que passam pelo arrependimento e alcançam a purificação no sangue do seu Filho Jesus. Vida abundante. Se você anda por aí choramingando misérias, expulse esse espírito de miséria que tem invadido a tua vida e declare para os espíritos das trevas: eu tenho vida abundante porque eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Arreda daqui, espírito maligno. Vai para as trevas, que é o teu lugar, porque eu tenho vida abundante. É isso que precisamos declarar. Tenho vida abundante em Cristo Jesus, meu Salvador. Agora não dê cordas para o diabo. Não fique choramingando misérias. Use e exerça a autoridade que Deus tem dado a nós. Cada crente tem essa autoridade para viver essa vida abundante. Mas precisamos viver o verdadeiro arrependimento, aquela tristeza por desagradar a Deus, estar sempre retomando o caminho da salvação pelo perdão que temos em Cristo Jesus. Outro benefício é condição. Arrependimento é condição para receber perdão dos pecados. Sem arrependimento não há perdão. Pedido de perdão da boca para fora, Deus ignora. Pedido de perdão com o coração triste porque ofendeu a Deus, este pedido Deus acata e Deus perdoa. No versículo 19 ainda ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vejam o poder do arrependimento, conversão, a mudança do caminho, sair do caminho do pecado, passar para o caminho da santidade. Aí o pecado é cancelado, não tem mais dívida. Quando se cancela uma nota promissória, um cheque, qualquer dívida, cancelou, não existe mais. O pecado cancelado, ele deixa de existir. Vocês sabem quem é o credor do pecado? O diabo. Ele é o credor, porque quem está em pecado fica aprisionado ao diabo. Está endividado com o diabo. Está debaixo da condenação de Deus. Então, quando há arrependimento, vem de imediato o benefício. A conversão muda, quer sair do pecado. E aí, declara a Deus esse arrependimento. Clama pelo perdão e o pecado borracha dele. Sangue de Jesus limpando totalmente aquele pecado. Porque a dívida foi paga há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. É condição o arrependimento. Condição para que os pecados sejam cancelados. O arrependimento também traz o benefício do livramento dos tropeços. Ezequiel 18, 30 e 31 diz assim: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade, que quer dizer crime, pecado, perversidade, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Por que morreríeis, ó família abençoada? Entendeis? Lancem fora todo o tropeço através do arrependimento. Benefícios do arrependimento. Livramento dos tropeços. Como é desagradável um tropeço, né? Você vai bem alinhado, andando pela rua, de repente, um passo falso, se esparrama no chão, se fere, estraga a roupa. O tropeço é algo muito desagradável, fisicamente. Imagine o tropeço nas coisas de Deus. É muito mais ainda. Então, pelo arrependimento, nós temos livramento dos tropeços. Pelo arrependimento, nós também temos o benefício dos tempos de refrigério. O versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Tempos de refrigério só vêm de um lugar, só tem um endereço. Da presença do Senhor. E na presença do Senhor só chegam os puros, os lavados no sangue do Senhor Jesus. Então nós precisamos estar atento para este benefício. Só pelo arrependimento virão os tempos de refrigério, frescor, consolação, alívio da parte de Deus. Efésios 4, 25 a 29, o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, ele fala deste refrigério, substituindo o que era errado pelo certo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Tempos de refrigério. Era mentiroso. O refrigério de Deus só fala a verdade. Respeite o meu próximo, o meu ouvinte. Por quê? Porque somos membros uns dos outros na igreja do Senhor. Então precisamos deste refrigério da verdade. Irai-vos e não pequeis. Pode acontecer um incidente, um momento em que a adrenalina sobe. Mas não deixe o diabo entrar na tua vida. Não se mantenha irado. Isso daí é pecado. Nem dê lugar ao diabo. A ira dá lugar ao diabo. Então não podemos permanecer irados. Aquele que furtava, não furte mais. Tem muitos tipos de furtos. No momento quando você fala de furto, nós pensamos no ladrãozinho que rouba aqui e acolá. Não. Tem muitos ladrãozinhos por aí, dentro inclusive das igrejas, nos lares de boas famílias. Como? Uma família boa tem um ladrãozinho lá. O ladrão do tempo do Senhor. O ladrão das primícias. O ladrão de oportunidades de pregar a palavra na prega. O ladrão de dízimos e ofertas. O ladrão de bens, impede bênçãos na vida dos outros, em vez de testemunhar no testemunho que fica calado. O ladrão da comunhão. Deixa de ter comunhão com a família, com a igreja, para coisas banais, coisas que desagradam a Deus. Aquele que furtava nos rituais. E assim cada um de nós pode identificar muitos furtos que estariam sendo praticados no dia a dia. Tem furtos muito comuns que parecem, às vezes, espertezas. O diabo faz as pessoas pensarem em ser espertas para prendê-las através de pequenos furtos. E diante de Deus não tem pecadinho que fazer. Então, aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe. Procure ter um bom ganho para ajudar os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ai, 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 a língua é mal incontido, diz Tiago. O ser humano consegue domar todo tipo de fera, mas não consegue domar a sua língua. Ah, mas eu sou tão certo. Mesmo assim, sendo muito certo, muito correta, observe o teu modo de falar a respeito da palavra de Deus, a respeito das pessoas, a respeito dos relacionamentos diversos. Palavras. Palavras dizem o que dizem. Ah, mas eu falei, mas não queria dizer isso. Mas falou. Então precisamos tomar muito cuidado com a palavra. Não saia nada prejudicial da minha boca. Porque as palavras ficam registradas. Elas fazem eco espiritual. no reino de Deus ou no reino das trevas. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra desagradável. E sim, o refrigério, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos ouvintes. Refrigério. Benefícios do arrependimento. Tempos de refrigério. Deus substitui pelo arrependimento, arranca tudo que não presta. Lança nas trevas e coloca um comportamento novo, agradável a Deus, fortificado pelo poder do Espírito Santo. Todas as pessoas querem os benefícios do reino de Deus. Você encontra as pessoas que todas elas querem, por piores que sejam, querem benefícios de Deus, mas se esquecem. E esses benefícios são para os pecadores, mas não para aí os pecadores, são para os pecadores arrependidos. Os benefícios do arrependimento são para pecadores que se arrependem. Então nós precisamos levar muito a sério o arrependimento. Um outro aspecto importante do arrependimento é a sua importância. Arrependimento é ter consciência de que pecado é um estado de rebeldia à palavra de Deus. E a rebeldia conduz à morte. E se nós não passarmos pelo arrependimento quando pecamos, quando nos rebelamos, Deus não nos aceita na sua presença, porque Deus rejeita os impuros da sua presença. Então nós precisamos buscar e ver a importância desse arrependimento. Apocalipse 21:8 fala: Deus não aceita nada que seja contra a sua vontade, nenhum que tenha caráter que não seja o caráter de Cristo no poder do Espírito Santo. A importância do arrependimento. Arrependimento é livramento para a salvação. Vejam a importância, 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo o mundo, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Arrependimento é livramento para a salvação. É uma tristeza que te impulsiona no poder do Espírito Santo sem pesar. Você busca Deus e se liberta pelo perdão de Deus. Outra importância é o livramento da morte, Lucas 13:3. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se não nos arrependermos dos nossos pecados, perecemos, e perecemos para a vida eterna. O próprio versículo que todo qualquer crente sabe, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viram a importância do arrependimento? Todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos viver a importância do arrependimento, porque assim nós somos livres, somos libertos das prisões mortais do pecado. O arrependimento é reconhecido pelas atitudes do pecador. Em Mateus 3:8, Jesus diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é visível. Se alguém se arrepende, você vê estampado na fisionomia daquela pessoa, no comportamento, nas atitudes, que é uma pessoa arrependida, que ela mudou de direção, estava na direção da morte e mudou para a vida, e para a vida abundante de Deus em Cristo Jesus. E por causa do arrependimento, há júbilo no céu, a festa no céu, Lucas 15:9-10. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus conta um que vai se arrependendo no dia a dia. E cada vez que um de nós se arrepende, há o quê? Festa no céu. Glória a Deus por isso. Por isso que nós precisamos compreender toda a importância, todo o valor do arrependimento. O arrependimento é muito importante, porque sem arrependimento não há perdão. Não se esqueça disso. Sem arrependimento, o ser humano amarga no remorso, que é peso, que é escravizante. Mas com o arrependimento, os pecados são apagados, são cancelados. Mas sem arrependimento, ninguém entra na presença de Deus. É necessário, é vital arrepender-se, abandonar o pecado, retornar à presença de Deus, disputar tempos de refrigério. Tudo somente pelo arrependimento. Senão é só desgraça, senão é só amargura. Mas pelo arrependimento, vida abundante. Festa na terra e festa no céu. Glórias a Deus por isso. arrependimento de pecados, sempre conduz à confissão de pecados. Há pouco ainda o irmão confessou diante de nós o seu pecado. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de algumas injustiças, de toda injustiça. Perdoa se confessarmos, e purifica se confessarmos. Glórias a Deus por isso. 2 Pedro 3,9: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, nenhum morra, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então fiquem sabendo, família abençoada, se alguém aqui ainda tem pecado que não passou pelo arrependimento, a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, para que ninguém morra, mas todos tenham vida abundante. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E a nossa vontade deve harmonizar com a vontade de Deus através do arrependimento, através da obediência, através da busca da santidade, vivendo sempre, se acontecer o pecado, vivendo sempre o arrependimento e obtendo o perdão de Deus. Glórias a Deus, porque o reino de Deus é muito simples. Não compliquem o reino de Deus. O convite da Bíblia é: vivam o reino de Deus simples como ele é. Porque Deus simplificou tudo através do seu Filho Jesus. Basta nós recebermos esta graça, estes favores do Senhor. Amém, família abençoada? Glória a Deus.